Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Alright, this is where we're bringing us to walk. Now, I know they don't make you stand up in this place, but if you all do, there's nothing we can do about it. In fact, I think we like it, really.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando a edição do Rapadura Cast! E eu sou o Jurandir Filho! E no programa de hoje nós vamos falar sobre cinema, games, livros e quadrinhos! Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Se você observar esse programa de um ponto de vista não linear, não subjetivo, você pode ver que é uma grande bola de um barato muito doido de filmes, livros, games e quadrinhos coisados.
Vamos simplificar da próxima vez, Siqueira?
vamos simplificar? Significa.
Chapada da mantina. Fábio Barreto.
Hoje vocês vão descobrir a importância do banheiro.
Muito bem. Afonso Solano.
Rama, la, la, rendezvous e ramamá.
Olha só, nós vamos falar aqui a nossa série, conhecida como Quadrado Mágico, onde a gente fala de quatro mídias diferentes e que tá tudo relacionado, né? Tudo relacionado a games, cinema, livros e quadrinhos, vamos falar tudo. Nossas recomendações, todas com links aqui na postagem pra você saber um pouco mais. Vamos recomendar coisas pra vocês. Sobe a vinheta, menino.
I'm a cop, you idiot.
James Bond.
Life was life.
You can't handle the truth.
Rapadura Cast.
Vamos falar primeiro sobre cinema.
Ei.
A minha recomendação não. Eu parei de comprar coisas, né? Eu parei de comprar Blu-rays.
Jurandir, tá mal? Só porque daqui 10 anos só vai ter streaming e arquivinho, mas ninguém vai ter disco?
Eu acho que você é um velhinho que vai ficar ainda cuidando dos disquinhos, sabe? Assim, eu tenho disco, eu tenho vinil.
Tu vai fazer isso.
É, se você quer, você vai morrer sozinho com seus discos, se quer.
Eu e o JC. Abraço, JC.
Jurandir vai ser daquele tipo de gente que hoje defende o som do vinil, que é melhor do que o CD. Ele vai defender o visual do Blu-ray melhor do que o streaming também.
Não, mas muito pelo contrário. Eu tô dizendo que eu não tô comprando mais. Eu não compro mais. Tá comprando o Siqueira aí.
Ah, é verdade. Siqueira, então.
Siqueira compra 30 por semana aí.
Os dedos apontam pra você, então.
Eu vou recomendar...
De virar advogado.
A minha recomendação é a trilogia em Blu-ray do Jurassic Park.
It's a dinosaur. You're dead. You crazy son of a bitch, you're dead.
Welcome. Assisti o primeiro, né? Eu comprei pelo primeiro, obviamente, mas como o 2 e o 3 estão juntos, logo a trilogia toda, né? Se bem que o 2 é até bacaninha, né? Se você pensar aquele tiranossauro e não.
Eu acho o 2 e o 3 bacaninhas também. Nenhum se compara.
O 3? Tu acha o 3 bacaninha?
Eu acho.
Eles voltando pra ele e tal.
Então, é bacaninha no sentido assim, é um sessão da tarde. Você não vai parar no meio, pelo menos não parei no meio de ver.
É, não
eu
parei
achei...
também.
Eu
vi os 3 no cinema.
Tinha o terceiro. O terceiro é curtinho.
Curtinho, é pequenininho, tem os pterodáctilos lá e tal.
Isso, mas o primeiro em Blu-ray.
Mas é bom.
Na minha telona aqui de 800 polegadas. Siqueira, tu me confirma, o som tá muito bom, né, cara?
O som tá muito bom. Cara, a Universal sabe fazer extra. É incrível. Quando ela faz uma edição especial pra colecionador e tal, ela bota uns extras do caralho.
Eles fizeram um dia pra imprensa, dentro do estúdio, pra mostrar a recuperação dos filmes originais. Eu babei.
Como assim? Como assim, Barreto? Como assim?
Como assim? Você pega o Tubarão original, a película, porque a Universal ainda tem as cópias em nitrato de prata, né? Uhum.
Pra entrar em combustão, aquilo ali é daqui pra lá.
Ah, não, mas quando você entra no arquivo...
Todo mundo entra molhado. Mas aí, você viu lá eles o quê?
Então,
fotografando a película em alta definição? Como é que é isso aí?
Primeiro, assim, eles pegam... Então, só para responder a pergunta do fogo que o Siqueira falou, nitrato realmente pega fogo rápido. Então, os arquivos, os cofres onde ficam isso, são super frios. E eles têm uns cofres, Sicas, que eles chamam de Deep Storage Facility. São cofres subterrâneos, que são basicamente freezers gigantes.
Caraca.
Milhares de filmes.
É um bunker anti-fim do mundo pros filmes.
Pros filmes. É um bunker de cinema.
Ou seja, se o mundo acabar e os extraterrestres chegarem daqui a 500 anos, eles vão ver o filme e vão achar que Jurassic Park era um relato histórico.
Da vida.
Galaxy Quest Feelings.
E eles vão achar o ET e falar, meu Deus, aqui está a prova de que nós chegamos aqui antes.
E é impressionante como ele ainda continua vivo, o filme, né? Que tá muito fresco na cabeça, como tá bacana assistir o filme. Principalmente quando ele vem do helicóptero, já começa a tocar a música, né? Tan, 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 tararara, tá que
funciona e funciona. Cara, funciona muito bem. Eu não sou chique como Barreto, que visitei os bunkers filmísticos.
Mas foi no parque da Universal, né?
Exato, mas eu fui no parque da Universal e eu tive a oportunidade no ano passado, né? No
foi
final
na missa,
do ano passado.
Foi na missa.
Fui na missa, exatamente.
Você foi na Flórida ou você veio aqui, Solano?
Não, eu fui na Califórnia. Eu estava lá no... Eu fui no Universal Studios, né?
Viado, o cara vem pra cá, não avisa.
Eu fui pra um casamento rapidinho, tá? Aproveitei e fui com meu amigo Luiz Psicopata no Universal Studios. E, pô, um dos brinquedos que o Mark queria ir, cara, era o Parque dos Dinossauros. E vou te falar, apesar de você notar, né, que os bonecos não são a perfeição, os animatrônicos, tem uma pelinha saindo e tal, mas a coisa que eles criam é como se você fosse um carrinho, pra quem nunca foi, resumindo. Você tá num carrinho visitando o Jurassic Park, e aí você começa a perceber que deu alguma coisa errada. Você começa a passar por umas grades que estão arrebentadas, tem um carro virado com rádio, aí quando você passa...
O brinquedo é dramático, né?
É dramático, você passa do lado do carro todo quebrado, aí você não vê dinossauro nenhum ainda, assim, dos entre aspas, maus, né? Aí tem um radinho no chão, assim, meio comido e gritando, assim, os caras cheirando... Oh my God! They're escaping! Aí tu, puta... Aí tu, porra, vai dar merda. E aí os bichos começam a aparecer, e o tiranossauro, cara, é uma experiência sensacional, assim, que te leva ao momento que você viu o filme. Pô, mó barato, cara, tô contigo. Blu-ray, Jurassic Park, tem que ter.
Muito bom, muito bom.
Só pra fechar, você perguntou, Jurandir, como é, né, o que é restauração, só pra rapidinho. Os caras pegam cópia original, pegam várias cópias, porque cada um desses filmes tem várias cópias, que eles vão refazendo ao longo do tempo, porque o filme desgasta.
Sim.
A cópia em 35, então eles juntam as melhores partes, recortam, reeditam o filme, né, refazem a edição original, e aí eles começam a ver, por exemplo, a cena que eles mostraram pra gente do tubarão, é quando o xerife chega na praia, a cena tá totalmente amarela, o céu tá desbotado, as roupas estão todas desbotadas, tá tudo amarelado. Eles reconstruíram a cor original.
Caralho.
Exatamente como era. E o cara mostrou eles fazendo a tal da color correction na nossa frente, assim, ah, se eu quiser o céu roxo, eu faço. E o céu ficava roxo. Ah, é alucinante o nível de controle que eles fazem. Aí, só o último exemplo, aí vamos avançar. O Sem Novidade no Front, o original, o filme que ganhou o Oscar, tem umas partes da película, filme preto e branco, é de 32, que era? Uhum. 30 e pouquinho, 32, eu acho. Tem uma parte que derramaram produtos químicos na cópia.
Ai,
então você vê, parece que tem uma chuva de meteoros nos frames.
Melhorou o filme.
Agora tem mais ação. O que os caras fizeram? Eles conseguem pegar trechinhos do frame anterior que não tem ou não tivessem o produto químico e foram recuperando a cena. Eles reconstruíram os filmes. É assim, fantástico. O trabalho que a Universal está tendo com essa linha do centenário
é fabuloso. Cara, sempre não imaginei que fosse tão complicado e que fosse tão trabalhoso recuperar esses filmes. É um negócio assim, primoroso.
Muito bom, Siqueira, sua recomendação.
Eu recebi da Amazon Espanhola o Blu-ray Book do As Aventuras de Tintin, O Segredo do Licor.
Have you found it?
He doesn't have it!
It's not on him, boss. It's not here.
Not here?
Then where is it?
Where's what?
Oh, I am tired of your games.
The scroll from the unicorn. A piece of paper like this.
You mean the poem?
Yes.
The poem written in Old English?
Yes.
It was inside a cylinder?
Yes.
Concealed in the mast?
Yes!
I don't have it.
I will find it. With or without your help.
É uma edição simplesmente fabulosa do filme, que vem com um artbook, em espanhol, claro, do filme, mostrando todas as evoluções dos personagens, desde as ilustrações originais do Hergé até chegarem nas animações que foram feitas, foram colocadas na tela, passando inclusive pela tecnologia de captura de movimentos é utilizada para filme.
Então foi o Blu-ray, o Blu-rayzão?
É o Blu-ray Book, que é como se fosse um livro.
Com Blu-ray.
É, um livro com Blu-ray dentro.
Cara, Tintin. Assistiu, Afonso, Tintin?
Assisti, achei maravilhoso, cara.
Eu que sou um jogador de PlayStation agora, né? Jogando PlayStation 3.
Lamento.
Joguei o Uncharted 1 e 2. O Tintin é o Uncharted.
Com certeza, o Tintin é, na verdade, o Indiana Jones é Tintin.
Não.
E Uncharted é Indiana Jones.
O Indiana Jones é Tintin, o Uncharted é Indiana Jones e Tomb Raider, e Tintin agora no cinema é Uncharted.
É uma edição muito bacana, vem tudo com legenda e áudio em português brasileiro.
E o mercado, Siqueira, nacional, como é que fica?
Aliás, o mercado nacional está muito bem, obrigado. Em junho está chegando uma edição aqui no Brasil por apenas R$150, que para os padrões brasileiros é barato. Ah. Que vem com um combo, o Blu-ray 3D, o Blu-ray, DVD e uma estatuetazinha do Milu.
Que maravilha, que maravilha.
Ou seja, a Fox mostrando que sabe fazer edições bacanas quando quer.
A Fox tem um histórico de fazer edições bacanas quando quer.
City 15.
Porra, nossa, 15?
15 é foda,
gente.
O ovo do Alien, o arquivo do Arquivo X, a maletinha do 24 horas, a maleta do 007. São produtos mais premium, custavam na casa de mil reais, mas valiam a pena. Eram pro fã. Porra, eram produtos que eu diria são comparáveis a, sei lá, a caixa de Lost que saiu recentemente.
Muito bem. Todo mundo gostou aqui do Tintin, né? Do filme?
Sim, muito.
Ah, muito legal. Que pena que muita gente não foi ver nos cinemas, né? Ele não liderou tanto bilheteria e tudo. Acho que é uma oportunidade de ver pelo menos em boa qualidade, né? Com o Blu-ray, né?
Tem que ver, Tintin.
Tintin, a série animada clássica, está passando hoje em dia na TV Cultura. Quem tiver a oportunidade, assista. É muito bacana e vem direto realmente das histórias do Hergé.
Sim. Fábio Barreto, sua recomendação.
Vamos lá para a minha recomendação. Eu vou com um box de DVD, já que tá todo mundo falando de DVD. Um box mais antiguinho, mas enfim, finalmente consegui ver quase todos os extras da lata do Band of Brothers.
Do you remember the letter that Mike Ranier wrote me? You do. Do you remember how I ended it? I cherish the memories of a question my grandson asked me the other day when he said, Grandpa, were you a hero in the war? Grandpa said no. But I served in a company of heroes.
Sim, eu sou apaixonado pela série desde que ela estreou.
Todo mundo viu aqui, né? Pelo amor de Deus, né?
Sim,
Afonso,
sim.
Viu, né, Afonso?
Claro.
Irreparável, né? Porra, puta produto...
Se você, nobre ouvinte, é fã de alguma coisa relacionada à Segunda Guerra...
Tem que ver.
É impossível. Você tem que ver agora. Para agora e vai ver.
Não, eu diria que quem nem é fã de Segunda Guerra merece assistir pelo menos um episódio pra conhecer. Tem um peso dramático que acho que ultrapassa essa coisa da Segunda Guerra.
O episódio Free Fight, pelo amor de Deus, aquilo ali é uma aula. É uma aula de mídia audiovisual. É uma aula.
Eu acho que já ultrapassa o nível de só entretenimento, assim. Eu acredito que seja uma obra de arte, cara, Band of Brothers.
É uma responsabilidade você... As palavras pesadas, né? Eu acho que é uma responsabilidade você assistir Band of Brothers, cara. Demais, demais.
Sim. E compre a latinha em Blu-ray. Tem na Amazon, eu vi também no Target, então deve ter em outras lojas. É um pack, são as duas latas do Band of Brothers e do The Pacific, juntas. Tá até com precinho de desconto. Ah, interessante, mas se tiver que escolher um, escolhe o Band of Brothers e compre o Blu-ray, porque esse Blu-ray ele tem uns extras muito legais durante a exibição, que ele vai te jogando informações sobre aquilo que está acontecendo.
Ah, legal.
Então você pode ler, você pode ver vídeos extras enquanto o filme está rolando.
Isso é muito bom.
Coisa, é a mega evolução do áudio comentário. O filme continua rolando e aí você vê um menu embaixo que vai te dar opções. Pô, você quer ler sobre esse personagem? Ele vai te colocar uma fotinha do personagem, dizer quem ele é, quando ele morreu, o que ele fez. Tem vídeos de verdade, né, que foram filmados durante a guerra. É muito bom. Em termos de interatividade, eu nunca vi um Blu-ray tão bom como esse do Band of Brothers. Então, acho que assim, é inevitável não ter. Se você... Eu tenho o box em DVD.
Que também é bom.
Você tem que ter o Blu-ray também, porque são dois produtos diferentes. O Blu-ray te dá muito mais informação e a qualidade de imagem tá um negócio assim. Imagem e som, fantástico. Vá atrás desse.
Afonso Solano.
Todo mundo falando DVD, né? Isso. Ninguém saindo de casa, VHS. Todo mundo de cueca em casa vendo.
Vai recomendar VHS, é isso.
Eu vou recomendar um VHS. VHS que eu tenho empoeirado, que eu tô vendendo. Tubarão 3, hein? Olha.
Vai pro cinema, Afonso?
Não. A verdade é que eu vou recomendar um também pra ficar em casa, porque sair tá caro. E então eu recomendo o Chronicle.
Okay, are you guys ready? Yeah. And chill. All right, here we go. This is the ball test.
Ready?
Yeah. Oh! What the heck? Let's do it.
All right. Wait. We said underhand, right?
Yeah, it is underhand.
Okay.
Right. Yeah. You can give it to
I'm
underneath.
On. You're not going to okay. give me this time.
You ready?
Watch.
Yeah. Okay.
I'm on.
Yeah. I don't know what you're talking about.
Let's go.
Yeah!
Yes, it goes wild.
Yeah, I'm ready.
All right, Matt, beam him. Beam him. Just beam him.
I'm going to.
Beam him.
Oh!
Oh,
no
shit!
Wait, that's great!
Oh, that is crazy!
Oh my god!
E agora tá saindo aí em Blu-ray, tá certo?
Tá certo, tá saindo agora em Blu-ray. Primeiro lá no mercado.
VHS.
Primeiro mercado estrangeiro tá saindo a versão agora no Reino Unido, que tá vindo com legenda e áudio em português.
Muito bom.
E é um filme que outro dia eu falei lá no meu Facebook de brincadeira, que pra mim é o mais perto de Akira que a gente vai ter no cinema antes de Hollywood cagar com Akira, né?
Siqueira falou, né, Siqueira? Não, no cinema, Siqueira falou, caralho, um Akira!
Pois é, Siqueira. Aquela, o final do filme, inclusive, não vou falar, mas me surpreendeu por atingir um nível de grandiosidade que o filme nos trailers não transmite que vai alcançar.
Graças a Deus, né? Graças a Deus.
Eu só acho que eles erraram no nome. Eles erraram no nome. O filme devia chamar Chupa Heroes. É assim que se faz, ó.
É, exatamente, cara. É assim que se faz um filme pequeno, na minha opinião, com um tema que a nossa cultura tá agora em alta, que é super-herói, mas de um jeito diferente, com um personagem simples. Acho que poderia ter tido um pouco mais de desenvolvimento, um ou outro, mas eu acho que você compra o pouco que tem pro final, que eu achei mó barato, super bacana. Então recomendo aí Chronicle!
A única recomendação que eu tenho do filme é que não precisava ser found footage o filme inteiro. Não precisava daquilo ali. É um recurso que às vezes enfraquece até a própria narrativa. Mas os personagens são bacanas.
É um recurso mais barato, Siqueira.
Sim. Mas eu reconheço, tem essas limitações, mas não ajudou na narrativa do filme, atrapalhou em alguns pontos.
É um bom filme.
É um bom filme, eu gostei muito.
Mas é um filme simples e bom. Não vai mudar a sua vida nem o seu conceito de super-herói ou de cinema. Mas é um filme bom e bem executado, sabe? Sabe aquela pipoca doce, perfeita que você acha no saquinho? Sim. Em mente, no meio do monte de porcaria?
Sim.
Aí quando você come ela, você... Putz, essa foi boa. Pronto. É.
Diablo 3.
No fim dos dias, o primeiro sinal aparecerá nos céus. A justiça cairá ao mundo dos homens. Os exércitos de luz e sombra batalharão nos campos da eternidade.
Eu sabia.
Morre, Diablo.
Morre, Diablo. Foi bom.
Estou jogando, como na verdade comprei ontem, joguei já 3 horas. Estou empolgadíssimo. Nunca joguei Diablo 1, nunca joguei Diablo 2.
Oh,
eu sou geração Warcraft. Sou geração Warcraft, meu filho.
Eu também, eu joguei os dois.
Mas o bom é porque é um terceiro jogo que não necessita você ter jogado o 1 e o 2, né?
Uhum.
É engraçado que ele tem mais de World of Warcraft do que propriamente de Diablo. Pelo menos foi o que me falaram. Eu sou um jogador inveterado de WoW, né? E o fato de você conseguir personalizar seu personagem, comprar as armas, de vender, pegar item de inimigo e tudo mais, é muito semelhante ao que a Blizzard já faz nos seus jogos, né? Então, eu joguei Diablo, eu comecei a jogar Diablo e parecia que eu tava jogando um jogo que eu já conhecia há muito tempo. E adorei, cara. A dublagem em português, puta que lapária.
Tá maneira, cara.
Eu digo que é a melhor dublagem da história dos videogames brasileiros.
Que?
Melhor da história desse país teve a dublagem de game tão bem feita.
O mercador, sabe quem faz a voz?
Stay a while and listen.
Esse não. Seu Madruga.
Seu Madruga?
Tá genial, cara. Tá muito foda. Os caras capricharam muito, cara. Capricharam muito. Tá muito bacana. A localização, tudo legendado, tudo em português. Todos os personagens que tem fala, tá tudo dubladinho, bonitinho. Como tá foda. Tem uns bugzinhos, né? Mas claro, né? Um jogo dessa magnitude, é impossível não ele ficar fora desses bugs. Mas pô, é muito
bacana,
foda.
Bacana, cara. Saber dessa coisa da língua portuguesa aí. Que foda isso, cara.
Eu jogo sempre com Bárbaro, né? Bárbaro ou Guerreiro. Eu sempre jogo com ele. Nunca jogo com Mago.
É que você não gosta muito de pensar, né, Jurandir?
Não gosto
do Jurandir Bárbaro. Burra! O negócio do Jurandir é segurar um espadão.
Você pode personalizar e colocar 2 adagas. 1 em cada braço.
E guerreiros com guerreiros
fazem zigue-zigue-zague. Recomendo, a história tá supimpa, gente, o nome Diablo é o nome do chefão do jogo, né?
Uhum, tava adormecido debaixo das catacumbas do primeiro jogo, é isso?
Isso, aí esse jogo aqui, os mortos estão voltando para a Terra.
Ah, meu Deus!
É muito foda, recomendo, é aquele jogo que você senta aqui, pô, vou jogar 20 minutinhos, aí você olha pro relógio, 5 da manhã, sabe?
Quem nunca?
É sempre assim, né?
É foda, mas o jogaço...
De outro jeito estaria errado.
Não, só pra lembrar, o Diablo eu comprei totalmente online, né? Nada de físico, fui lá no, na Battle.net, comprei lá com 100 reais, cartãozinho, na hora, pequeno, 15 gigas, mas foi tranquilo.
Pequeno, 15 gigas, putz.
Onde nós chegamos, na época que eu comprava Alone in the Dark em, sei lá, 20 disquetes, maluco.
Lembra o Fantasmagoria? 13 discos, 11 discos.
Cara, eu lembro do Star Trek, Starfleet Academy, 8 discos.
Mas tu sabe, Afonso, que todos esses disquetes não dava 10 megas, né?
O nego fazia mágica, cara, naquela época. Hoje em dia, todos esses programadores estão todos mal acostumados, cara. O nego, agora tudo quanto é jogo precisa de Blu-ray, de 2 DVDs, vou te falar.
Que é tudo dublado, legendado. Na minha época era no inglês mesmo, porra. Não,
Carmen Sandiego era em português e era show de bola.
Muito bom.
Recomendo Diablo 3. Tchak Siqueira.
Meu irmão trouxe pra cá, eu comecei a dar uma jogadinha no 007 com Deniai, a versão nova que saiu agora pro PS3.
Hand it over!
Did you insist?
O remake do...
Siqueira, até no videogame você vai falar do mesmo, porra?
É o remake.
É remake pra todos os lados! Remakes!
Siqueira, GoldenEye é o remake do jogo do 64, é isso?
GoldenEye 007 Reloaded. É basicamente um remake do FPS que saiu pra o 64, que basicamente dominava... Todo mundo que tinha 64 tinha GoldenEye em casa.
É o pai do multiplayer, né?
É o pai do multiplayer nos consoles.
Bom, o jogo tá bastante mudado em relação ao original. Mantém uma coisinha ou outra, mas o enredo é diferente, o 007 é diferente. Saiu, o Pierce Brosnan entrou, Daniel Craig.
Não, GoldenEye com o Daniel Craig?
Aham.
Que porra é essa, velho?
Vamos parar. Final Retorno de Jedi, né? Vamos tirar o Sebastian Shaw e colocar a porra do Hayden Christensen.
Champin não deu autorização pra dar a imagem dele pra Electra Rebellion, o 006. Eu acho que ele não queria morrer de novo no final.
Siqueira é o jogo mais desvalorizado do mundo.
Mas eu li que é bom, Siqueira. Eu li que é interessante, que o remake ficou interessante.
É bacana, é bem diferente do... Não é bem diferente. Tem umas grandes diferenças em relação ao original. Coloca o Bond em algumas fases que ele não tá nem no jogo original, nem no filme original. E tem umas boas surpresas pra galera que... Bom, jogou o original, tá querendo matar a saudade.
Por exemplo.
Multiplayer bacana. E aquele tipo de jogo, vale a pena.
Multiplayer online, Siqueira, pra jogar online com a galera e tudo?
Online.
Deixa eu te fazer uma última pergunta, Siqueira. Quando o 007 pula lá da represa, agora na versão nova, ele tem a cordinha amarrada nele do Bang Jump? Porque no Nintendo 64 ele não tinha cordinha, não.
Isso. Rapaz, tu sabe que até hoje tem aquela dúvida do 64 da fase escondida, né?
Pois é, tem essa lenda aí.
A ilha escondida, né? Tinha uma ilha.
A ilha escondida. Você consegue acessar, só que não tem nada lá. Você não consegue ver nada lá.
Então ninguém vai querer acessar.
Locação pra Lost.
Escondido. Era a ilha de Lost.
É o viral.
Fábio Barreto, sua recomendação.
Ui. Sim, acho que todo mundo... A gente tava até falando do tamanho dos jogos, né? Eu lembro o primeiro jogo que eu peguei em disquete na minha vida foi uma coisa chamada Wolfenstein 3D.
Muito bom.
Acabaram de relançar ele para iPad e iPhone, e acho que também para jogar via web. É o mesmo jogo, mesma coisa, e agora cabe no telefone. Cara, eu já, sem brincadeira, joguei umas 10 horas dessa semana fora. E lembrando do chupapá, né?
Esse, o Wolfenstein, é o pai do Doom, né, cara?
Wolfenstein é um dos jogos que realmente mudou a indústria, inventou o FPS, inventou a arminha na frente. É um labirinto bobo matando nazistas com armas e cachorros estúpidos. Muito engraçado, assim, de ficar achando segredos nas paredes, de ter que ficar se virando com pouca munição. O jogo é super simples, mas ainda diverte, sei lá, foi super nostálgico. Acho que fez o quê? 20 anos agora? Fez aniversário essa semana e eles relançaram e tava de graça na Apple Store.
Afonso!
Oi, pois não.
Sua recomendação.
Minha recomendação vai pra quem tem um Wii e fica triste que não tem tantos jogos hardcore assim, que às vezes eu ouço, né, o pessoal falar, pô, minha namorada queria comprar um videogame, eu queria comprar um PS3 Xbox, mas ela falou, não, quero um Wii porque eu posso dançar, porque a mulher adora dançar.
É, e ela quer comprar a porra do Baby Mama, ficar lá cuidando do neném maldito.
É o Tamagotchi do novo milênio.
Exato, então... Então, se você acabou com o Wii na sua sala e você queria um PS3 ou um Xbox, eu vou te dar duas dicas rápidas. A primeira é, compra um Dance Central qualquer aí pra sua mulher ficar dançando, que ela vai... Porra,
isso.
Quando estiver falando muito, você põe ela pra dançar. Sacanagem!
Pronto, tá aí o comentário polêmico do cast. Só vou falar disso.
Não, tô brincando. Sim. Tô brincando, mas é verdade, cara. Poxa, as meninas adoram.
Mas é verdade.
Mas é verdade. Não.
Eu mesmo gosto de dançar nessas porra.
As mulheres adoram, cara, os jogos de dança. E com razão, é muito divertido. Tanto pra ela ficar lá, pode chamar uma amiga, dois amigos, fazer na festa, mal baratão. Compre um jogo de dança pra sua mulher gostar de videogame. Eu recomendo. E o segundo é o seguinte. Quem tem um Wii e não conhece a série Silent Hill, que eu vi que muita gente não conhece, saiu um Silent Hill há um tempo pro Wii, que eu gostei muito. Eu tô jogando no Wii da minha namorada, por acaso, que chama Silent Hill Shattered Memories, que é uma espécie de releitura do primeiro Silent Hill.
I'm glad you came. Just turning up shows your commitment to the process. Good. I've read your notes. The other therapist didn't work out for you. I want you to know this will be different. We take this at your pace. No notes, no drugs, no theories. We go back to the start. Understand what happened.
In your mind's eye lives a memory hard to find. Blinded by sorrow and a cold voice.
Que isso? Eles fizeram isso, cara?
Pois é, mas assim, não é um...
Não é um remake, não?
Cara, é um remake. É porque eu odeio a palavra releitura também, né? Que é super intelectualoide, né? Mas é isso, assim. Eles pegaram e falaram, pô, vamos tentar fazer aquela mesma história, mas com uma pegada diferente. Então, assim, eles mudam algumas coisas que, por isso que eu falei, quem não conhece a série Silent Hill não vai se incomodar. Uhum. Como, por exemplo, eles usam o frio e o gelo como metáfora para medo. Então, quando a cidade se transforma na cidade ruim, quem viu o filme sabe que isso acontece, né? A cidade fica entre a cidade com o nevoeiro e a cidade, entre aspas, ruim, que é toda cheia de rust, né? Como é que é?
Quando toca a sirene.
Isso, fica ferrugem e tal. E aqui eles substituíram esse lugar com ferrugem com um lugar todo congelado e frio. Então, assim, quem não conhece pode achar interessante. Quem conhece tem que abrir um pouco a mente. E eles usam uma outra coisa que eu achei muito legal. Entre cada capítulo, digamos, você se vê numa sala com um terapeuta, com um psicólogo. E ele vai fazendo perguntas pra você. E dependendo das respostas que você dá, certas coisas mudam no jogo, entende? Porque a cidade de Silent Hill, sem dar spoiler, ela é uma espécie de purgatório que se adapta ao que a pessoa precisa pagar, como se fossem seus pecados e tal.
Sim, sim. Afonso, esse jogo ele só saiu pro Wii?
Ele só saiu pro Wii, cara, o que é uma pena, porque eu achei um jogo... eu achei um jogo legal, acabou sendo um jogo exclusivo, então por isso que eu tô recomendando quem tem Wii, quem quer um jogo mais sério, pode comprar, até porque ele faz uso do emote, com a coisa da lanterninha, que é o que os outros videogames não tem como fazer dessa maneira. Então assim, é um jogo que eu acho bacana, estou aqui sugerindo.
Muito bem, eu até hoje não joguei o Resident Evil Remake, que saiu pro GameCube, que eu nunca tive. E todo mundo fala bem desse remake, né, cara?
Exatamente.
Parece que acertaram lá de fazer sempre no Wii e nunca saiu pros outros. Minha recomendação, Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas.
Quem nunca caçou a bruxa, hein, na vida aí?
Nossa, eu sou de Togakuri, hein, seu Afonsinho? Tô sabendo, hein?
Toda migareta, hein, Afonso?
Não, micareta não, pelo amor de Deus, não pintem essa imagem em mim que não é correto.
O livro do nosso amigo Rafael Dracon, comecei a ler, a editora Leia me mandou o box com os três livros dele, eu tô lendo o primeiro, estou fascinado.
E aí, cara?
Cara, tô gostando muito porque... Tu leu, Barreto, o Dragon Jetta?
Cara, infelizmente não. Eu não tive contato com o Draco, com a obra do Draco antes de eu sair daí. E é meio difícil conseguir livros do Brasil aqui.
Cara, eu tô gostando muito porque o narrador é um cara muito supimpa. É um cara muito engraçado, porque é ele que conta a história, sabe? Ele vai contando a história dos personagens.
Uhum.
Só que ele conversa contigo, entendeu? Então ele fala assim, sabe aquela menina? Aquela mesmo, sabe? Esse jeito assim, sabe? De contar a história.
E, bem pessoal, né?
E é bacana porque o Dracon, ele é aficionado por fantasias, por fantasias, ó.
Fantasias. Toda sexta-feira o Dracon se veste de bombeira.
Meu Deus do céu. Ele é maluco por essa mitologia, por mitologias, por o lado mais medieval, ele é fascinado por videogames. Então ele mescla tudo isso na sua história. Então a protagonista, a Ariane, a protagonista. Nome da minha namorada. Sabe quem ela é, cara? A Chapeuzinho Vermelho, cara.
Chapeuzinho Vermelho?
E é foda, porque ela odeia ser chamada de Chapeuzinho Vermelho, cara.
Ela prefere touca cor de rosa?
Não, porque ela tá. Ele conta essas lendas e esses fatos pela visão do Dracon sobre aquelas lendas, né? E ele mostra como desencadeou tudo isso, sabe, assim, a Chapeuzinho Vermelho, pronto, o caçador vai, salva, mata o lobo e pronto, acabou a história. E a menina, cara, como é que fica a menina ver a avó dela trucidada, sabe?
Uhum. Quais são as implicações psicológicas?
Tem os reis, tem as princesas, tem as guerras, tem as batalhas, tem dragões. Então, assim, é um mundo de fantasia muito foda. Eu recomendo que vocês leiam esse primeiro livro, Dragões de Éter, que eu tô gostando muito. E um dia eu hei de acabar, porque é a minha leitura de banheiro, né? Sabe como é? Não leio o livro assim, vou sentar, vou ler 2 horas de ler.
Olha, eu vou me arrepender em admitir, mas eu estou fazendo a mesma coisa com o Tormento das Espadas.
Quem não faz?
Tão cedo não termina essa porra.
Exato, vai ter que cagar muito isso aqui, né, pra ler esse livro.
Haja bosta.
Mas eu tô gostando muito e recomendo.
O cara se mata, escreve o livro, fica anos trabalhando, aí vira. Não, eu só leio quando eu vou cagar, puta que pariu. Tô deprê. É o escritor da depressão, né?
Mas aliás, muitas mídias são assim, inclusive quadrinhos, né?
Mas a latrina é o trono do leitor moderno.
Exatamente.
Minha recomendação, The Hugo Movie Companion, de Brian Selznick, que é um olhar por trás das telas da invenção de Hugo Cabret. É um livro bacana, bem ilustrado, mostrando bem os bastidores de Hugo, desde o início do interesse do Scorsese em adaptar o livro para as telas, até a pós-produção. Muito bacana, cheio de ilustrações, cheio de fotos de bastidores, bem detalhado, realmente vale a pena. Para quem gostou do filme, é um prato cheio.
Eu acho que se um dia alguém tivesse que sequestrar alguém da família do Siqueiro, o cara ia ter que pensar, sequestro a mãe ou sequestro a estante? E aí ia pensar, quem o Siqueira vai pagar mais pra resgatar? A mãe ou as coisas? Porque não é possível.
Que doido, Siqueira.
Você só tem livro de making-off, Siqueira?
Não, também tem alguns livros sobre teoria de cinema.
Assim como todos nós, eu acho que o Siqueira gosta de olhar dentro dos filmes que... Nós somos cirurgiões da cultura pop. Nós gostamos de olhar no interior dela pra ver como é que funciona. Não, Siqueira, deve ser isso aí que...
Nós que nos debruçamos na anatomia cinematográfica.
Oh, caramba, esse tem que ser... Anota aí, alguém.
Anota, Jurandir. Mas acho que brincando um pouco com o slogan do Rapadura, né? Assistir apenas o começo. Pra gente, assistir nunca é o suficiente, né? Assim como assistir uma vez nunca é o suficiente. Eu ainda lembro várias vezes que eu falo que eu assisti os filmes de Star Wars, sei lá, mais de 60 vezes no cinema, e as pessoas acham que eu tô brincando, que eu tô inventando. Tá bom, você não quer acreditar, você não acredita, mas que é verdade, é.
Fábio Barreto, sua recomendação?
A minha recomendação, eu vou com um clássico aqui. Eu estou relendo pela quarta vez. Deuses Americanos, de Neil Gaiman.
Você não conseguiu entender das primeiras vezes? Como
é
que foi?
É, não, eu não, eu achei confuso. Eu fiquei perdido com os nomes, tinha muitos nomes.
Ô Barreto, fale-me por que o senhor está relendo.
Da obra do Neil Gaiman, O Deus dos Americanos é o maior, é o maior dos livros. É o mais complexo, é o mais transformador, é o mais bem trabalhado, assim, na minha opinião. Como diz o Afonso, na minha opinião de merda. Não tem nada. Melhor, já li quase todos os livros dele. Na parte dos romances, O Deus dos Americanos é de fato o auge dele. Mexe com mitologia, que é algo que eu sou apaixonado. Mexe com uma construção de personagens primorosa. E é um filme que acabou de completar 10 anos. Ele fez um evento, olha que coisa louca. Ele decidiu que ele ia fazer eventos de leitura e relançar esses 10 anos para vender o livro e tal, numa cópia autografada. Ele foi para várias cidades dos Estados Unidos. Ele não gastou um centavo com anúncio. Só o blog dele e o Twitter, ele lotou teatros no país inteiro.
Meio como a gente faz também aqui, né?
A gente tá surpreso porque, né?
Ele copiou de vocês. E aí, ele fez isso. E aí teve uma leitura...
Porra, Gaiman. Fazer a hashtag porra, Gaiman.
Porra, Gaiman. E foi foda, porque ele, aqui em Los Angeles, ele conversou com o Patton Oswalt, o comediante, que é fãzaço dele, e eles leram trechos do livro... Foi muito legal, E aí ele relançou o livro com mais capítulos, uma versão estendida do livro. Então eu tô lendo essa versão agora. Então é a primeira vez, na verdade, do livro completo, com tudo que ficou de fora.
O que é esse livro, Barreto? O que é esse livro?
É um livro que conta que são deuses americanos, por quê? O que aconteceria? Todas as pessoas imigraram para a América, para os Estados Unidos. E o que aconteceu com os deuses delas? Eles ficaram na Europa ou eles vieram junto? E o Neil Gaiman postulou que eles vieram junto. E aí ele criou todo um emaranhado de histórias para mostrar como esses deuses antigos sobrevivem no mundo atual. Quando deuses, na verdade, agora são coisas online, não são mais aquelas entidades, aqueles arquétipos antigos.
Hoje o Google é um grande deus.
O Google é um grande deus. E se o Gaiman continuasse a história... O Google e o Facebook teriam suas encarnações, eles teriam representação física.
YouTube.
Isso que é o mais animal, sabe? É simplesmente uma coisa fantástica.
Agora me vem na cabeça como seria uma encarnação física do Orkut.
Morre, Diablo! Afonso Solano, sua recomendação.
Falando em ir pro banheiro pra ler, ou melhor, ninguém vai pro banheiro pra ler, né? Na verdade, você lê o que está no banheiro, eu acho. O que eu não entendo, cara, tem gente que já chegou pra mim e falou assim, pô, cara, mas quando eu vou no banheiro, eu quero sair do banheiro logo. Então eu sento lá, espero lá, sei lá, 10 minutos e vou embora. E eu acho que eu nunca consegui fazer um cocô de 10 minutos, cara. Algum de vocês já conseguiu, assim, com essa displicência ou não?
De 10 minutos?
Tipo, vou no banheiro.
A gente vai mesmo discutir isso.
Que fique.
Só pra dar um exemplo, eu li Caçador de Pipas no banheiro.
Exato, pô, banheiro é o melhor lugar pra você ler, porque ninguém te incomoda.
Esse livro, por exemplo, do Dragões de Eto, eu tô lendo também no avião, né? Leitura pra avião também é muito bom. No banheiro do avião.
No banheiro do avião?
Quando você viaja, é bacana levar um livro pra...
Qualquer dia, se o Jurandir for jogado num avião, a gente já sabe por quê.
E é no banheiro que eu estou atualmente. Eu tô lendo dois livros bacanas. Um deles é o clássico do Arthur C. Clarke, Rendezvous with Rama, que eu não sei como é que ficou traduzido no Brasil. Siqueira, você lembra?
Encontros com Rama. E saiu agora pela Aleph, eles relançaram em janeiro, se não me engano.
Então tá aí a
capa nova, bonitinho.
Eu nem sabia que tava saindo agora, por acaso, porque quem me emprestou foi o Thiago Miranda, grande amigo meu, um abraço pra ele. E porque era um livro que eu sempre quis ler, cara, do Arthur C. Clarke, e, porra, tem tudo a ver comigo, porque é espaço, conta a história do planeta Terra no século 22, se eu me lembro bem, quando eles detectam um objeto no espaço se aproximando do nosso sistema solar. E eles veem que esse objeto ele vai passar e vai embora pela circunferência que ele está fazendo. E quando eles apontam os instrumentos, eles veem que é um objeto não, entre aspas, natural do espaço. É um cilindro gigantesco e que eles pensam, cara, isso aí foi feito por alguma civilização inteligente que não fomos nós humanos. Então o questionamento é, primeiro, a gente vai lá e vê o que é essa parada ou a gente deixa esse negócio passar e ir embora? Entende? E você vê também a repercussão da noção do primeiro contato com a civilização alienígena no planeta Terra. E caraca, tudo isso escrito em 1972. Cara, tô achando muito bacana, não acabei ainda, estou na metade. Recomendo.
Muito bom.
O final é foda, Afonso.
Sem spoiler.
Spoiler! Não, sem spoiler. E sabe o que é pior? Eu li esse livro no banheiro também.
Quem não leu?
Eu passei férias no Brasil em janeiro, eu peguei o livro, comecei a ler a primeira semana, terminei um dia antes de voltar.
Minha recomendação, estou lendo a HQ do Walking Dead.
Amém, senhor!
Quando acabou a segunda temporada, eu estava maluco, batendo a cabeça na parede, correndo para um lado e para o outro. Fiquei maluco. A série que muita gente desistiu. Eu só digo uma coisa para você que desistiu. Chupa! Porque tá foda pra caralho. Que série foda. Que série fantástica. Uma das melhores séries da atualidade. Estou adorando. O final da segunda temporada foi absolutamente fantástico. Ou, aliás, os 5 últimos episódios foram fantásticos. Não, peraí, eu tenho que ir atrás dessas HQs. Aí me falaram, olha, Jandir, até a segunda temporada tu pode ler até a HQ 12.
Uhum.
Né? Então eu fui, porque eu não quero spoiler. Eu já falei aqui que eu sou muito mais visual, audiovisual, do que propriamente de ir atrás ao material original, de ler, de ver os quadrinhos. Eu prefiro mais ver o filme, ou se, por exemplo, eu ver um filme do que ir atrás do livro. Depois que eu vejo o filme, aí eu vou atrás do livro pra saber um pouco mais e tudo. Uhum. E foi a mesma coisa com o Walking Dead. Estou lendo The Walking Dead, estou adorando, tô vendo muita diferença, tem muita coisa diferente. Eles tiveram muita liberdade pra fazer as coisas no seriado, mas tô adorando, cara. Tô gostando muito do Walking Dead.
O Siqueira e o Barreto já leram HQ?
Eu já.
Eu já li, eu não li tudo. Eu parei, sei lá, acho que eu li umas 10.
Eu não sei se vocês concordam então comigo. Eu também gosto muito do seriado, o Jurandir. Mas assim, a coisa que mais me incomoda, eu acho que muito porque eu li HQ, é que no seriado eles são muito mais burros do que na HQ.
São burros.
Eles fazem umas burradas que você às vezes fica, pô, não, ninguém vai descer o japonês no poço com a corda, sabe?
Daquilo foi meio tenso.
não rola. E na revista em quadrinhos, na época que eu comecei a ler, há muito tempo, o que me pegou foi, primeiro, que não tinha fim, né? Era uma história de zumbi que não tinha final.
Não tem final feliz ali, né?
Não tem jeito de ter.
Tem final.
Foda-se.
É a vida, é como se fosse uma...
A vida no fim do mundo.
É um reality show no fim do mundo. E aí as pessoas vão se reciclando também. Aquele personagem que você leu na décima HQ, hoje não existe mais na 70. E você tem que aprender a se desprender dos personagens e tal.
É pior que o livro do George Martin.
Eu acho pior também, cara. Eu acho pior e na revista tem essa diferença, que eles são muito mais inteligentes, eles resolvem os problemas de maneiras mais inteligentes. É a minha única crítica com relação à série, assim.
Na série eles têm que dar uma prolongada um pouco mais, né? Então eles não querem matar tudo de uma vez, né?
E até uma referência, todo sobrevivente de apocalipse zumbi
fica doido.
Cinema é burro.
Ah, cara, mas
tá em eu não vejo assim, não.
Eu acho também
que a diferença daí, eu imagino que seja porque na HQ eles têm muito, a história em si, ela tem muito mais peito do que a história da TV.
Também.
A história da TV deu uma aliviada.
Sim.
Em vários pontos. E quando você tira os excessos
que a HQ permite, você tem que botar alguma coisa no lugar. E eles botaram a tapadice.
É, eu acho que você fazer o personagem fazer alguma coisa burra em prol de uma cena legal, eu acho que é um recurso barato, entende? Isso acontece em qualquer mídia.
É.
E isso me irrita um pouco, porque é mais difícil. Você, puta, eu quero botar o cara dentro do poço junto com o zumbi. Como é que eu coloco ele ali se ele não for um idiota? É muito mais difícil você criar uma situação dessa do que falar que ele se amarrou e desceu lá.
É, e Afonso, sabe o que eu fiquei pensando naquela hora? Lembra todos aqueles filmes de criança presa em poço dos anos 80? Ai, meu Deus. Lembro de uma vez que iriam descer um macaco pra agarrar a criança e jogaram japonês.
Mas eu gostei da HQ. Estou lendo, estou vibrando muito. Ah, no Brasil sendo lançado com Os Mortos-Vivos, né?
Isso. Exato. Ah, mas é um bom título.
É, mas é o The Walking Dead, é muito mais foda. Walking Dead.
Os mortos que andam.
E aí ia ficar estranho, porque já existe o filme Mortos que Matam.
Isso.
Que é a primeira adaptação do Mattison pra história que virou o Eu Sou a Lenda, né?
Exato. Pois é, depois ia ter o quê? O Mortos que Amam? Ia ficar mais complicado.
No próximo cast desse aqui, eu vou recomendar o jogo do The Walking Dead, já aviso logo, já baixei também.
Legal.
Na PSN. Jogarei para falar.
Bacana.
Siqueira, sua recomendação.
Minha recomendação é o encadernado Os Novos Vingadores. Motim! Pelo Brian Michael Bendis, que é basicamente a reformulação dos Vingadores, pelo Bendis, que é um dos maiores escritores de quadrinhos hoje em dia no mercado, e com certeza o grande nome da Marvel nos últimos 10 anos.
Ixi.
Pois é, o Bendis foi o cara que realizou a queda dos Vingadores clássicos, com Vingadores Disassemble, Avengers Disassemble, que aqui é a Panini traduzir como Vingadores a Queda, e trouxe a equipe de volta ao patamar de grande super time do universo Marvel com Novos Vingadores. Aqui a gente tem uma explosão na Balsa, que é uma das grandes prisões do universo Marvel para os criminosos superpoderosos. É bem no momento que o Matt Murdock, também conhecido como Demolidor, Luke Cage e a Jessica Drill, que é a Mulher-Aranha, estavam fazendo uma visita às instalações da Balsa. Essa explosão é arquitetada pelo Electro, um dos grandes inimigos do Homem-Aranha. Com essa explosão, ocorre um blackout em toda Nova York e vão os super-heróis averiguar. A partir daí, Demolidor...
Pra que a polícia, né? Pra que a polícia aí, velho?
Manda os heróis. Pra que a polícia? Pra que a SHIELD? Foda-se, né? E imagina só, uma fuga de prisão em massa de um bando de detentos super-poderosos, todos loucos pra matar todos os super-heróis que virem pela frente. É a partir daí que os Vingadores começam a se reorganizar com o Capitão América, Homem de Ferro, Wolverine, Homem-Aranha, De-Aranha, Luke Cage e Sentinela, que é um super-herói meio desconhecido, com participações do Demolidor.
Caraca, hein? Motim, Siqueira.
Motim. E a partir daí, essa nova equipe de Vingadores começa a descobrir uma conspiração que está acontecendo nos arredores da SHIELD, que agora é capitaneada pela Maria Hill.
Fábio Barreto, sua recomendação de quadrinho?
Um webcomic brasileiro chamado Terapia.
Webcomic?
É uma quadrinha online.
Que legal.
Descobri recentemente, chama-se Terapia. Ah, o link vai estar aí no post pra vocês verem. Ele é escrito pelo Rob Gordon e pela Marina Cursis. Rob Gordon, que é o pseudônimo de um grande amigo que gosta que fale quem é ele. Então é o Rob Gordon e a Marina Cursis, e desenhado pelo Mário Cal. Gente, é do caralho. Muito bom. Eu não fazia ideia, o Rob Gordon já me falava que estava escrevendo e tudo, mas eu nunca tive curiosidade. Aí fui olhar, eu me apaixonei pelo traço do tal Mário Cal. O sujeito é muito bom, é muito bom. É uma história focada num garoto que tem seus relacionamentos e está meio em crise, e ele vai para o analista. Então é sempre ele com o psicólogo dele falando sobre as coisas que tá acontecendo com ele, mas sempre de uma forma visual. É muito interessante, ótima narrativa, um layout fantástico. Assim, tecnicamente é um produto surpreendente, e é bom ver que o Brasil está criando obras independentes dessa maneira aí. Os caras não estão ganhando nada com isso, é webcomic mesmo, assim, pra botar no ar e ver o que acontece. Se não me engano, teve a indicação pra HQ Mix. Então, é realmente uma coisa muito bacana, muito fantástica. Tá aí o link, dá uma checada.
Ainda aqui, tô gostando do que eu tô vendo, mano. E essas dúvidas que o personagem principal tem são muito da idade mesmo. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por esses dilemas do cotidiano? É como se é colocado no American Splendor. A vida cotidiana é complexa, cara. E colocar isso de um modo visualmente muito bacana é incrivelmente atraente. O material é realmente muito bom, pelo que eu tô vendo. Realmente dá
muito... E não é aquela coisa, né, Sicas? Não é aquela vomitada de diálogo a lá o Woody Allen, por exemplo, né? Os diálogos, eles complementam o visual, não o contrário.
Caralho, que legal. O traço é muito bom, hein, gente?
Sim, super recomendável. Foi uma grata surpresa essa semana aí. Já tem... O quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem pelo menos o quê? Uns 10 capítulos, se não me engano. Tem muita coisa, é muito bacana.
Caralho, que iradíssimo. Terapia.
Terapia, muito legal. Assim, meus parabéns aí pro Rob Gordon, o Marino Acursis... E o Mário Cal?
petisco.org/terapia, né?
Exatamente, petisco.org/terapia. E tem mais coisas lá, tem outros quadrinhos ali naquela área desse petisco.org. Dá uma olhada, tem muita coisa boa. Destaque aí pro Terapia, realmente.
Cara, e é incrível porque em um dado momento dessa HQ online, ele cita o blues do Robert Crumb. Que, pelo que eu tô vendo aqui, o Harvey Pinker deve ter sido uma das referências do Rob Gordon, quando ele começou a fazer isso. E o Robert Crumb é um dos grandes colaboradores do Harvey Pinker e vai nessa... Cara, realmente eu curti mesmo.
Quer ver, ó? Vou mandar um quadro aqui específico, que foi o quadro que fechou a página 40. Foi o que definiu a minha paixão pela coisa. E o que eu acho muito bacana, que é a iniciativa do Mário Cal, que ele publica, né, ele publica a página, ele vai evoluindo a história, e logo abaixo ele conta como ele fez. Então ele dá detalhes sobre o produto, cara, que ele criou, como ele fez. E, por exemplo, essa daí na página 40, no capítulo 4, é o começo do capítulo 4, ele desenhou o negócio no papelão. Olha, eu vou te dizer, faz muito tempo que eu não me surpreendo tanto com uma HQ nacional.
Gostei dessa página, inclusive, essa página 40, muito show, toda cinza.
Linda, né?
E quando ele chega pra falar na terapia, ele fica colorido.
É, pã, aconteceu alguma coisa.
Conheci uma pessoa, caraca, muito foda.
É, que eu tô falando, muito bem feito, achei, valeu aí fazer essa indicação, porque acho que essa galera merece mais atenção e mais leitores.
Afonso Solano, sua recomendação.
João de Filho, meu querido, vou fazer uma recomendação de quadrinhos que tem tem a ver com o mundo do videogame, olha só. Todo mundo aqui conhece ou jogou. Se você é ouvinte e não jogou, não sinta mal, porque você nasceu depois, mas deveria ter nascido nos anos 90 pra jogar Earthworm Jim.
Ixi, o jogo da minhoca.
Mega Drive!
Exatamente, tinha pra Mega Drive, tinha pra Super Nintendo, tinha pra todo mundo, tinha até na televisão, passou um desenho animado. E esse personagem foi inventado por um cara chamado Doug Ten Napel. Eu acho que pronuncia assim, Ten Napel. E eu estava passeando na Saraiva outro dia, esperando minha namorada. Namorada sempre atrasa, né?
Demais,
essa é a realidade. E peguei um parecia um livro, na verdade um quadrinho aqui, chamado Fantasmópolis, que é desse autor, cara, inventor do Earthworm Jim. E eu achei a história muito bacana. É sobre um menino, um rapazinho chamado Garth, norte-americano, e ele tá com uma doença incurável. Ele vive lá com a mãe dele e tal, estão tentando encontrar a cura. E aí um dia ele encontra um investigador, não é bem um investigador paranormal, que é difícil falar sem estragar. Ele acaba encontrando um cara que é uma espécie de policial do mundo real e o mundo paranormal. A profissão desse policial é mandar de volta os fantasmas que fugiram do mundo dos fantasmas de volta pra dimensão deles, sabe qual é?
E o Hakusho? E o Sukuramesh?
Qual desses lugares?
Meu Deus. Pode ter essa semelhança, mas eu não tenho nada a ver com o Yu Hakusho, cara. É só essa coisa, então. Porque esse moleque, sem querer, toma um tiro dessa arma desse policial lá, digamos, e vai parar no mundo dos fantasmas. E ele, então, fica um garoto vivo no mundo dos fantasmas. Então, eu acho que a revista em quadrinhos, principalmente por causa do desenho do Doug, ganha pelo design dele. Quem conhece esse personagem, você pode botar no Google Earthworm Jim. Os jogos tinham um character design, é muito diferente, muito interessante, muito engraçado.
Pra época já era foda, né?
Já era demais. E eu acho que isso se estende aqui pra revista. Fora que o desenho do cara é muito expressivo, o texto dele é muito natural. Então, assim, foi uma revista que me surpreendeu. Chama-se Fantasmópolis, da editora Ática.
Muito bom, muito bom.
Aí são as nossas recomendações. Deixa aí o seu comentário sobre o que você anda jogando, o que você anda vendo no cinema, o que você anda lendo, ou o que você esteja folheando nos seus quadrinhos aí, nas livrarias. Deixa a sua recomendação. Até semana que vem.